no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, nos diz o seguinte, a Escritura Sagrada: aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. O tema de nossa mensagem é: recebereis poder. Esse trecho bíblico, para ser entendido, aconteceu justamente naquele momento em que Jesus Cristo, depois de sua ressurreição, estava em cima do Monte das Oliveiras, quando os discípulos lhe cercaram mais uma vez e fizeram esta célebre pergunta: Senhor, será este o tempo em que tu vai restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu para eles: não vos compete saber o tempo e as épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Amados amigos e irmãos, nós muitas vezes encontramos pessoas dentro da própria igreja que seguem a Jesus de uma maneira errada. Não aquele Cristo Salvador, aquele que veio buscar e salvar o perdido, mas muitas vezes a nossa mente está canalizada no outro sentido, e é o que nós encontramos aqui na Bíblia Sagrada. No Evangelho que escreveu São Mateus, no capítulo 2, nós observamos quando aqueles magos que vieram do Oriente, eles foram direto ao palácio de Herodes e ali perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viremos adorá-lo. E diz a Bíblia que, ouvindo isto, o rei Herodes se alarmou, e com ele toda Jerusalém. Por que que Herodes se alarmou com esta notícia? Porque ele não estava esperando neném no palácio. Não tinha ninguém que fosse ter deliverância ou deu uma criança naqueles dias. Ele se alarmou por isso. Jerusalém se alarmou porque, assim como nós estamos observando sinais hoje que precedem a volta de Jesus e a grande tribulação, naqueles dias havia muitos sinais da vinda do Messias. Os judeus se alarmaram porque finalmente aqueles que eles esperavam havia chegado ao mundo. E quando Jesus nasceu, cresceu, começou o seu ministério, escolheu aqueles homens para ser seus assessores, seus discípulos, e esses homens abandonaram tudo. A companhia de pesca do lago de Genezaré se acabou porque Pedro, Tiago e João foram selecionados para o ministério. O coletor de imposto, Levi, foi chamado também para compor o ministério, e muitos outros. E esses homens, quando começaram a seguir a Jesus de Nazaré, não pense você que eles acreditavam num Cristo sobrenatural, mas eles tinham um homem comum, um político de influência, um homem que, quando pregava, as multidões afluíam. Os milagres que eles faziam, da multiplicação dos peixes, acalmar a tempestade, dar vista aos cegos, fazer o leproso ser purificado, fazer o coxo andar, Aquilo trazia uma popularidade tão grande para Jesus, que eles, os seus seguidores, o acompanhavam pensando que este homem tinha poderes extraordinários e que seria o político que o mundo estava esperando. E eles acompanharam Jesus todo o tempo pensando que ele, a qualquer dia, a qualquer momento, fosse dar o golpe, tirar Herodes do trono e assumir o comando. Este assunto era tão claro que dois deles, conversando em casa com a mamãe, nos diz o capítulo 20, versículo 20 de São Mateus, que a mãe de dois deles chegou com Jesus e fez um pedido. E naquele momento Jesus perguntou: pode fazer o pedido? E ela foi e disse: Senhor, permite-me que no teu reino, quando te assentares no teu trono, um filho meu se assente à tua direita e outro à tua esquerda. O que esta mamãezinha queria? Que um dos filhos dela fosse naturalmente o ministro da fazenda, o outro possivelmente o ministro do planejamento, e ela, sabendo disso, correu já para assegurar a posição do filho. Mas Jesus disse: olha bem, isso não compete a mim, isso é o Pai Celestial que compete fazer isso. Mais adiante, quando Jesus Cristo ele foi levado à cruz e morreu, toda esperança que aqueles homens tinham caiu por terra, ruiu completamente. Eles haviam feito todo o investimento em Jesus e agora o homem estava morto. O que fazer? Dois deles foram embora para o caminho de Emaús. Pedro disse logo: vou voltar a pescar. Outros estavam todos presos no cenáculo com medo, porque a qualquer momento a oposição poderia vir contra eles. E nós observamos estes homens vivendo atônitos, naquele momento trágico da sua vida, com medo, apavorados, sem ter um horizonte, e onde toda expectativa da vida deles havia caído por terra. Mas foi justamente nesse momento de angústia que Jesus aparece no meio do cenáculo e diz para ele: paz seja convosco. Aqueles homens tristes e abatidos, de repente têm o seu ânimo revigorado, porque aquele Jesus que eles seguiam, que acalmava a tempestade, que fazia a multiplicação dos peixes, agora veio mais poderoso ainda, ele venceu a própria morte. É este o homem que nós queremos, é este o líder que nós desejamos. E eles prosseguiram no mesmo pensamento, até que chega a hora em que Jesus está em cima do Monte das Oliveiras. Eles cercam Jesus mais uma vez com este pensamento e com esta ideia, e perguntam para ele: Senhor, será este o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Será este tempo que o Senhor vai dar o golpe político e tirar Herodes do trono e vai te assentar ali? Jesus disse: filhos, não vos compete a vocês andar se metendo nessas coisas. Isso é exclusividade do Pai. Sabe o que é que compete para vocês? É ficar na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí então sim, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aquele pensamento que esses homens tinham, Jesus limpou pela última vez. Mas, meu prezado amigo, prezado irmão, você é quem o Senhor chamou desde o ventre materno, você sendo um discípulo do Senhor Jesus Cristo, você é que é um pregador autêntico do Evangelho, você que vem correndo tão bem, de repente os holofotes do mundo começam a brilhar em cima de você, e você começa a se sentir aquele super-homem que pode agora abandonar o ministério e pleitear um cargo político, um cargo público, uma função lá fora. Eu quero dizer para você, Jesus não te chamou para isso. Ele simplesmente diz para você: não compete a você, meu filho, andar se metendo em política. Não compete a você andar se metendo nessas coisas. O que compete para você, sabe o que é? É ficar naquela posição, ficar na sua Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder para ser testemunha de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor quer homens cheios do seu Espírito para fazer a sua vontade. É isso que Ele quer de você. Ele não quer que você ande se metendo nas coisas deste mundo. Que o Espírito Santo ilumine mais o seu coração, para que você entenda que você foi chamado para ganhar almas e não para contar votos. Que Deus te abençoe e te guarde para sempre. Amém e amém.